Também vai representar na União Internacional de Telecomunicações e no Centro de Comércio Nacional, todas as entidades sediadas em Genebra. Apesar de representar apenas pouco mais de 1% do comércio mundial, o Brasil tomou parte como demandado ou terceira parte junto ao Sistema de Solução de Controvérsias da OMC em 114 contenciosos, o que mostra a importância do papel do embaixador nosso junto à OMC. É o quarto país em número de demandas apresentadas e o oitavo em número de demandas recebidas. Essa vigilância e esse ativismo em prol dos melhores interesses econômicos do país são também reconhecidos nas negociações internacionais juntos ao Sistema Mundial de Comércio. Não raro, o Brasil lidera ou co-lidera blocos de interesse nas negociações internacionais. A comunidade internacional reconhece a natureza de formador de consenso da diplomacia brasileira junto a esses fóruns, motivo da eleição do brasileiro Roberto Azevedo à direção da OMC, a qual poucos países se opuseram. Em todos esses fóruns, o Brasil defende o avanço da perspectiva de fomento ao desenvolvimento. A esta análise, aqui, senhor embaixador, tem um parecer feito basicamente pelos consultores. Eu agreguei da minha lavra, como se diz pessoal, a seguinte coisa. A esta análise do currículo do embaixador Marcos Galvão, cabe agregar aspectos específicos de sua carreira. Ainda muito jovem, no início de sua carreira, o embaixador Marcos Galvão teve a oportunidade de participar diretamente do que foi talvez uma das mais dramáticas de nossas negociações internacionais, a reestruturação de nossa dívida externa em Washington. Desde então, sua experiência em matérias econômicas fez dele um dos nossos diplomatas com melhores condições de negociações nesse campo. Isso faz dele um diplomata perfeitamente preparado para ocupar o novo cargo ao qual está sendo indicado como nosso representante junto à Organização Mundial do Comércio. E mais um ponto que quero colocar. Foi notável seu comportamento como embaixador no Japão durante os eventos ocorridos em 2011, em função da tragédia de Fukushima. Enquanto diversas representações diplomáticas tomaram medidas de autoproteção, inclusive saindo do país, o embaixador Galvão assumiu todos os riscos pessoais para manter em funcionamento nossa embaixada. Durante as mais difíceis semanas, ele cuidou pessoalmente de atender cada brasileiro que se encontrava no Japão, fosse residente ou turista. O desempenho do embaixador mereceu o reconhecimento das autoridades e personalidades de todo o país. O país aqui, Japão e Brasil. Seu prestígio e sua presença no meio político intelectual japonês, que já era consolidado, foi ampliado, fazendo dele um dos mais respeitados dos atuais embaixadores dos diversos países do mundo em Tóquio. Em vista da natureza da matéria ora apreciada, não cabe aduzir outras considerações no âmbito deste relatório, salvo dizer da minha satisfação de poder contar com a possibilidade do Senado, no seu plenário, aprovar sua indicação.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós vamos, nos termos regimentais, abrir vistas coletivas para que nós possamos, nos próximos dias, receber Sua Excelência o embaixador Marcos Galvão, possamos sabatiná-lo, possamos falar da sua exitosa trajetória, tão bem registrado por Vossa Excelência, mas também falar dos desafios que ele vai assumir como representante do Brasil nas negociações multilaterais na Organização Mundial do Comércio, nessa conjuntura em que se faz necessário, mais do que nunca, a integração dos países. Então, fica aberta a vista coletiva para que nós possamos sabatiná-lo nos próximos dias. Muito obrigado, à Sua Excelência, pela forma diligente com que atendeu a demanda e apresentou o parecer do chefe da missão diplomática brasileira junto ao OMC. De igual forma, submeto ao senador Eduardo Suplicy o nome do senhor José Roberto de Almeida Pinto, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa, de autoria de Sua Excelência a Presidente da República. Com a palavra o senador Eduardo Suplicy para a emissão do parecer.
Ah, não, está certo. Está certo. Alexandre, está certo. de conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição Federal, com a Lei 11.440, de 2006, vem esta comissão, a mensagem 78, de 2003, submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor José Roberto de Almeida Pinto, ministro de primeira classe de carreira de diplomata do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de representante do Brasil junto à comunidade dos países da língua portuguesa. O Ministério de Relações Exteriores encaminhou o currículo do referido diplomata, do qual extrai as informações que passo a relatar. Filho de Geraldo de Almeida Pinto e Suzana Lins de Almeida Pinto, Sr. José Roberto de Almeida Pinto, nasceu no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1953. Concluiu o curso de preparação para a carreira diplomática em 1976, obteve o grau de mestre em literatura pela Universidade de Brasília em 1983. Em 1994, completou o curso de altos estudos do Instituto Rio Branco, quando apresentou a tese e a possibilidade de ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a posição do Brasil. Foi nomeado terceiro secretário em 1977 e, subsequentemente, promovido a segundo secretário em 1979, a primeiro-ministro em 1984, a conselheiro em 1989, ministro de segunda classe em 1995, ministro de primeira classe em 2003, sempre por merecimento. Entre os cargos que assumiu na Secretaria de Estado de Relações Exteriores, cumpre destacar chefe da Divisão Especial de Avaliação Política da Secretaria-Geral de Política Exterior em 90, coordenador e chefe substituto do Gabinete Secretário-Geral de 95, professor titular de Política Internacional do Instituto Rio Branco em 91, tendo integrado várias bancas compostas no referido instituto, entre elas a banca examinadora do curso de altos estudos em 2007. Foi também secretário de Estudos de Cooperação do Ministério de Defesa em 2003. No exterior, atuou na Embaixada em Roma como ministro conselheiro, representante alterno junto à ONU para Alimentação e Agricultura, FAO, em 98 na Embaixada de Caracas como ministro conselheiro encarregado do negócio, em 99 na Embaixada de Tegucigalpa como embaixador, em 2005 no Consulado Geral em Roma como cônsul geral em 2008. Foi ainda embaixador na Guatemala em 2010. Nesse mesmo ano, chefiou a delegação brasileira à Conferência Internacional da CPLP sobre o estudo da língua portuguesa no sistema mundial, tendo também presidido a conferência. Publicou vários livros, inclusive de poemas, como Canção de Meio Exílio, em 79, Arquipélago Herzog, em 1984, bem como o livro Conceito de Poder nas Relações Sociais, em 2008, entre inúmeros outros trabalhos. Segundo o documento informativo do Ministério das Relações Exteriores, em 2006 abriu a sua missão permanente junto à CPLP em Lisboa. Sua atuação é completamente independente da Embaixada do Brasil junto ao governo português, tendo em vista o crescente volume de assuntos e iniciativas levadas a cabo pela comunidade. Fundada em 1996, composta por 8 países membros, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, a CPLP tem como objetivos gerais a concentração política e diplomática entre Estados-membros, nomeadamente para o reforço de sua presença no cenário internacional, a cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência, tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicação, justiça, segurança pública, cultura, desporto, comunicação social e comércio, a materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. Rege-se por princípios como a igualdade soberana dos Estados-membros, a não ingerência nos assuntos internos de cada Estado e o respeito pela identidade nacional, entre outros. O processo de criação da CPLP ganhou um impulso decisivo na década de 90, merecendo destaque o empenho do então embaixador do Brasil em Lisboa, José Aparecido de Oliveira. Desde a sua criação, a CPLP teve atuação política e diplomática intensa, de que são exemplos, entre outros, o envio de 20 missões de observação eleitoral a eleições de seus Estados-membros e a cooperação da comunidade em crises políticas em Timor-Leste, em 2006, em Guiné-Bissau, 2006-2012. Em 2011, a CPLP apoiou a candidatura brasileira de José Graziano ao cargo de diretor-geral da FAO. Da mesma forma, em 2013, a comunidade votou em bloco no candidato brasileiro, embaixador Roberto Azevedo, para o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Senhor presidente, eu gostaria de dizer, normalmente, os embaixadores, quando têm os seus nomes aqui apreciados pelos senhores senadores, têm feito visitas, sobretudo aos relatores designados. Neste caso, em função do embaixador José Roberto de Almeida Pinto, segundo informa a Secretaria da Comissão, ainda está no exterior, mas em virtude de que seria importante ler este relatório para que possamos arguí-lo e apreciar o seu nome na próxima semana, é que eu avaliei, mas me informa a assessoria que ele ainda deverá fazer a visita, como normalmente costuma ser feito, a este senador relator. Diante da natureza da matéria, eram essas considerações a serem feitas no âmbito do presente relatório.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Em discussão, não havendo quem queira discutir nos termos regimentais, fica concedida a vista coletiva. Não havendo mais nada a tratar, antes, porém, passo a palavra ao senador Cristóvão.
Senador Ricardo Ferraço, senador Suplicy, o que eu quero falar talvez não tenha nada a ver com nossa função. Eu quero consultá-los. Mas é uma preocupação que eu venho tendo ao ler os jornais. Quando eu vejo que o nosso real se desvalorizou, 20, 25%, eu fico me preocupando se isso não vai afetar os nossos serviços diplomáticos no exterior. Eu fui olhar e vi que o orçamento foi feito considerando o dólar 1,80. Com 2,40, mesmo que ele não suba mais, 60 centavos em 1,80 é 30%. Eu não sei se é uma função dessa comissão ou não ter essa preocupação, se isso não é problema do Poder Executivo. Mas, de qualquer maneira, me acendeu uma luzinha amarela.
Talvez pudéssemos fazer um pedido de informação, considerando esses elementos que Vossa Excelência apresenta, como o Itamaraty está pensando em enfrentar os seus desafios e de que maneira e que forma isso pode impedir a continuidade do trabalho da diplomacia brasileira no exterior. Parece muito pertinente, me parece uma providência. Vamos solicitar à Secretaria que proceda o pedido de informação em nome, inclusive, da comissão, coletivamente, ao Itamaraty.
Ótimo. É isso.
Não havendo mais nada a tratar, vamos encerrar a presente sessão. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.